processo de discipulado, ele gera um aprendiz. Amém, amados? Alguém que aprende a coisa de forma prática. Por exemplo, quem sabe fazer, quem sabe fazer bolo aqui? Ótimo. Então, você sabe fazer bolo. Você pode ficar um ano sem fazer bolo, você vai lá, você pode até queimar um pouquinho, passar, mas vai saber. Sim ou não? Sabe. Quem sabe dirigir, por exemplo? Não quer dizer ter carteira. Ter carteira, saber dirigir é diferente também. Mas é quem sabe dirigir, então... Eu tenho carro automático, graças a Deus, há alguns anos. Mas eu pego um carro, esses dias eu peguei um carro com o meu manual, não tem problema. Fazia anos que eu não dirigi, vai lá e dirige. Né? Tem que pensar só um pouquinho, mas vai. Quero falar sobre discipulado hoje. Amém, amados? E vou trazer aqui o contexto do discipulado primeiro. Quero trazer diversas coisas que são importantes para a nossa vida. Vamos lá. Próximo, por favor. Primeira vez que aparece a palavra discípulo, quer dizer aprendiz. Aprendizagem. No normal é um traço estável e duradouro, ou seja, você aprendeu, você não esquece mais. Você sabe falar português, quem sabe? Você precisa pensar para falar português ou não? Não. Se você aprendeu uma outra língua também, eu falo, por exemplo, outras línguas, né? Em inglês eu falo com fluência. Eu já aprendi, eu não preciso pensar para falar, eu só preciso começar a falar. Se você está aprendendo algumas outras coisas, não. A gente viajou, eu estava querendo aprender um pouco de hebraico, eu tinha que pensar, olhar minhas anotações, não tinha aprendido. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então tá, a palavra aprendiz ou discípulo está aqui, ó. 1 Crônicas 25, 8. Deitaram sortes para designar os. Para designar os. Para designar os. Tanto do pequeno como do. Tanto do mestre como do. Então aqui tem algo importante. A palavra discípulo aparece em um contexto. Só existe discípulo ou aprendiz se tem um mestre, um rabi ou um rabone. Amém, amados? Tem que ter alguém que te ensina. Então, todos nós, em algum momento da vida, somos aprendizes de algo. Sim ou não? Os primeiros mestres que nós temos, quem são? Nossos pais, que ensinam a língua, que ensinam os modos da casa, as coisas como são conduzidas. Tem sempre o contexto, então, discipulado. Sempre tem um discípulo e um mestre. Amém, amados? Um discípulo, um discipulador, um aprendiz e um mestre. Faz sentido o que eu estou dizendo? E aqui é interessante a gente ver que todos têm deveres. Todos têm deveres, tanto quem ensina, quanto quem aprende. No cenário oriental, isso é muito real. Então, não tem como exemplificar sem usar um exemplo que é o mais clássico para todos nós, que nós vamos lembrar. Então, talvez nem todos tenham. Quem aqui já assistiu o filme do Karate Kid? Levanta a mão. Quem nunca assistiu o filme do Karate Kid? Levanta a mão. Ótimo, então tá bom. Então, depois vai ter que assistir para entender o que eu estou falando. Mas não é o Karate Kid de agora. O Karate Kid lá dos tempos passados. Quem assistiu o Karate Kid do Sr. Miyagi? Que é o Daniel San, assim. Quem assistiu? Ótimo. Então, vou falar desse. Porque aquilo é o mais próximo do que eu aprender na cultura oriental para nós de forma prática. As igrejas cresceram muito, amados. Muito. Quando elas desenvolveram, não só as igrejas, mas a maioria das comunidades, o grande diferencial das comunidades, quando elas vieram para as religiões tradicionais, é que elas colocaram o discipulado como algo principal. Todo mundo parou, a igreja antigamente era o quê? Você vai no domingo para a igreja e pega um culto, se veste bem bonito, vai de terno, vai de roupa bonita, não pode ir de boné, né? Chinelo. Não, nós não temos esses usos e costumes. Mas era esse o padrão. Você vai lá num culto, você se comporta bem no culto, você é crente. Você sabe cantar, você participa da igreja. Você sabe pregar, você participa da igreja. Você não sabe fazer nada disso, você não faz parte da igreja. Você é só um membro da igreja. Não é assim, amados? Sim, porque você está dizendo isso, pastor. O processo era muito só oculto. Contudo, a igreja primitiva não foi edificada assim. Ela foi edificada com reunião no templo e nas... casas. E há uns 30 anos no Brasil, o processo discipular entrou mais forte. Amém, amados? A gente vê um comportamento, no mundo inteiro, na verdade, mas no Brasil, isso é muito real. Então, a maioria das comunidades deixou de ser só uma reunião no culto e começou a ter o quê? Células, reuniões menores, reuniões de família, grupos familiares, ou seja, o nome que cada um adotou. Mas começou a se ter um padrão mais discipular, onde não dependia só de todo mundo escutar uma palavra do pastor, mas um cuidar da vida do outro. É ou não é verdade? No bom sentido, que cuidar da vida do outro todo mundo gosta. Né? Mas no sentido de ter gente para cuidar, notar, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque esse é um processo que Jesus pediu para que a gente fizesse, que nós só fôssemos discipulados. Só que discipular não é dar uma aula, não é falar um negócio, é ter um aprendiz. E aí envolve o quê? Você fala deveres, envolve o quê? Por exemplo, o Evandro está para lá? Cadê o Evandro? Tá lá dentro, tudo bem, Evandro. Ele já pegou outro culto? Já, então tá bom, tá perdoado. Que o louvor fica mais culto isso aqui, mas eu ia pegar um exemplo de um professor. Quem mais que é professor? Raquel, é pedagoga. Mas eu não vou colocar a Raquel numa situação difícil. Quem é professor ou professora aqui? Ok, né? Fala pastora, ok. Professor, geralmente você vai lá, você tem o seu plano, não é verdade? De trabalho, você tem as diretrizes curriculares, você apresenta a disciplina, não é assim ou não? Sim ou não? O professor, o que ele tem que fazer na escola? O que ele tem que fazer? Meu Deus, vocês não sabem o que ele tem que fazer, é por isso que está sem educação, tá? A gente nem cobra o que tem que fazer, não sei, doutrinar, fazer... O professor tem que dar aula, não é isso? Pelo menos, o mínimo, o básico. E apresentar o conteúdo, não é isso ou não? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem no processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno, o professor está dando aula, ele dá a matéria, igual a gente fala, não é isso ou não? O que o aluno tem que fazer? Aprender e tirar uma nota, não é assim ou não? Mas existe um compromisso com a aprendizagem? Sinto dizer para vocês, no sistema educacional nosso, que não existe nada atrelado ao professor e ao aluno. O professor, ele pode dar aula, alguns passam, outros reprovam, é normal. Mas o professor não tem o dever de fazer o aluno aprender. Porque o sistema grego é assim, eu apresento um conteúdo, você entende, interpreta o que você quiser, se todo mundo acordar naquele acordo que a gente tem, que se chama prova ou teste, então você aprendeu. Mas isso é real? De verdade, isso é real? Sim ou não? Claro que não. E a igreja não pode ser assim também. Amém, amados? Pastor, por isso que eu tento às vezes ficar num tema, falar algumas coisas, meu compromisso maior não é apresentar algo ou falar, é tentar que você entenda. Por isso que eu pergunto, às vezes o professor fica olhando, paro, diminuo a velocidade da fala, falo mais rápido quando precisa. Amém, amados? Consegui me fazer entender? Então olha para quem está assado e fala, discipulado, tem dever para o mestre, e para o aprendiz. O melhor exemplo mesmo, discipulado, é tipo o Sr. Miyagi no Karate Kid. Quem lembra disso aí? Né? Então por quê? Porque ele vai ensinando ele de forma prática. O que ele faz? Vou contar a história. Quem não assistiu o filme, levanta a mão de novo. Então, vou contar a história. Você, pastor, pode pregar com o filme? A gente tem que usar algo que a gente conhece para falar de algo que não conhece. Porque na nossa vida, assim, fora da igreja, você quase não vai ter um processo discipulado. Amém, amados? Passa mais um lá, vai, só para eu passar, passa lá, por favor, daí eu falo do filme. Ótimo. Deitaram sorte para designar os deveres tanto do pequeno como do? Tanto do? Como do discípulo. Então, discípulo no original é talmid, né, ou aprendiz, que é a palavra, todo, que daí fala no hebraico, já preguei sobre discipulado também, que fala que não é só aprender coisas ou informações, mas vida, ok, valores de vida. No exemplo do Karate Kid, qual que é a história? O Daniel San chega lá, numa outra cidade que ele mudou. Aí as meninas já, né, ficam impressionadas meio com ele. Ele se envolve numa briga na praia lá, achando que vai bater no cara. Ele apanha do cara. Aí um monte de gente começa a bater nele. Aí aparece, né, o Sr. Miyagi lá, um japonês de 1,60m talvez. Bate em todos os caras. Uau, o Daniel San fica impressionado. Ele não bate nos caras, mas ele defende eles, né? E defendendo os golpes e espanta os caras. O Daniel San fala, cara, vou aprender com esse cara aí vai me ensinar. Ele fala, me ensine karatê aí e tal, nas coisas, né? Ele acha que sabe. Aí quando ele chega na casa do Sr. Miyagi, lá o Sr. Miyagi tá lá preparado, fala, me encontre amanhã 6 horas. Mais ou menos, eu tô parafraseando aqui, amém, amados? Que eu não lembro a ordem aqui das coisas. Vou reassistir de novo, meus filhos gostam de assistir isso. A pastora não gosta, ela fala que é muito violento. Aí o Sr. Miyagi fala pra ele assim, ó, vou pescar, tem que pintar, tem que polir os carros. Passa a cera, tira a cera. Passa a cera, tira a cera. Hã? E assim vai. Fica lá um tempão, tal, tal, tal. O Sr. Miyagi, mas eu quero aprender karatê. O Sr. Miyagi depois passa para ele, acabou, limpou os carros. Vai lá checar, tá tudo bem. No dia também vai pescar de novo. Né? Fala, agora Daniel San, pintar a cerca. Ele fala, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. O Daniel só vai pintar assim, ele, não. Passa um tempo depois, mesma coisa. Aí o Daniel Sam vai, não quero mais fazer as coisas, você está me fazendo escravo. Você está, né? Daí o que ele fala? Vai, Daniel Sam, será o carro. Pá, pá. Pintar a cerca dele, chuta ele. Pá, pá. Né? Até meus filhos sabem essas daí. Quem lembra? Alguns lembram. Né? assisti muitas vezes. Por quê, pastor? Porque era o que passava na TV. Não existia TV a cabo no meu tempo. Passava na sessão da tarde, tinha que assistir. Era o que tinha para o momento. Né? Então, por que você está falando dessas coisas, pastor? Ó, todo o processo discipulado envolve um mestre e um aprendiz. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter alguém nos discipulando. Deixa eu falar de forma prática aqui. Ó. Quem já trabalhou aqui em alguma empresa, em algum lugar? Quem já viu um funcionário que cresceu na empresa? Quem sabe até você. O que, que geralmente acontece com esse funcionário? Ah, pastor, sabe o que acontece? Ele tem as costas quentes. Ele tem alguém por ele. Mas é literalmente isso que é verdade. O processo discipulado é alguém adota uma outra pessoa e protege ela, ampara ela, ensina ela, dá os caminhos para ir mais rápido. Quem pode dizer amém? Não é assim que cresce? É assim mesmo. Quem já viu isso acontecer na empresa? É óbvio. Os mais inteligentes vão servindo todo mundo, vão percebendo quem que eu posso aprender. Ali eu fico, absorvo da pessoa. Não é isso, amados? E cresce. Por que você está falando isso, pastor? Porque a realidade do aprendizado se faz dessa forma. Amém? É a gente que acha que é só vendo informação, achando que sabe as coisas. Eu sempre dou esse exemplo quando eu falo discipulado, que a gente é uma geração bombardeada de informação. Nós temos informação para tudo que quiser. É ou não é? Mas quem já pegou e falou assim, vou aprender um negócio, vai lá no YouTube. Não, isso aqui eu não vou pagar para fazer não, eu mesmo vou fazer. Aí depois tem que pagar para arrumar o que você fez. Ou o que você não fez, teria sido mais barato pagar alguém. Por quê? Só porque você viu a informação não quer dizer que você sabe. Mas o processo discipulado tem esse dever dos dois. Um tem que ensinar e o outro tem que aprender. Eu queria ver se nas escolas mudasse o sistema e falasse assim, ó, esse aqui é o conteúdo e todos os alunos, todos, têm que tirar 9 no final. Para ver como é que ia ser o comprometimento do professor com o aluno. Ia ser diferente, sim ou não? Meu Deus. E os alunos reprovassem também, que agora nem existe mais isso, né? Hoje é... Amém. Que Deus tenha misericórdia. Né? Mas consegui me fazer entender, sim ou não? Vai, próximo, vamos lá. Vou trazer um texto do Novo Testamento, vou mostrar como é que é o discipulado bíblico e nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Glórias a Deus. Pastor, como é que a gente tem discipulado na nossa igreja? Geralmente o discipulado se faz de duas formas, com fluidez. Eu não tenho nada muito rígido nesse sistema. Quem te discipula é o teu líder de célula. Na sua família, nas pessoas que você vai, na célula que você vai. No seu chamado ministerial, quem vai te discipular é o seu líder de ministério. Meu chamado é para o louvor, o líder do ministério do louvor vai me ajudar no meu chamado. Meu chamado é para boas-vindas, meu líder vai me ajudar, e assim por diante. Amém, amados? Vai explicar, vai chegar, é a pessoa que já chegou em algum lugar. Vamos ver na Bíblia como é que são o padrão que a gente vê. O padrão discipular é o padrão hebraico até hoje, no Oriente lá. Todo mundo tem discípulo, tem gente. Amém, amados? É o padrão de ensinar. Deixa eu fazer uma pausa. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo de guerra e outras coisas? Quem acha uma atrocidade tudo que aquelas pessoas fizeram? Todo mundo. Aí você pensa, como é que consegue chegar num grau de crueldade desse jeito e estar tão... Claro, o afastamento de Deus é óbvio. Não tem calor, fica frio. Não é isso? Tira do fogo, mas... Eles são doutrinados de forma discipular. Discipular. Não é alguém que apresenta uma informação, porque informação, certas brutalidades, não tem como a gente conceber na mente humana. Isso é muito normal, nenhuma criança consegue ver uma cena de crueldade e não ficar assustada. É ou não é verdade? Só que quando você é discipulado num processo, mergulhado naquilo, é mais do que informação. É um doutrinamento o discipulado, que a gente pode falar, né? Estabelecer uma doutrina. Então tá, deixa eu mostrar aqui o padrão bíblico. No dia seguinte estava João, era João Batista. Leia lá comigo, por favor, João 1,35. Vai. No dia seguinte estava, pausa, quem era João Batista? Ele era de família sacerdotal, só que pregava no deserto, tinha um ministério grande onde ele pregava arrependimento, as pessoas iam até o Jordão para vê-lo. João anuncia que ele não é o Messias, ele não é o Cristo, ele é quem? Aquele que vai preparar o caminho, a voz que clama no deserto, a voz profética. Então, ele tinha batizado Jesus e vendo Jesus, disse... Vou falar papel de discípulo de forma tranquila. Eu vou dar sequência nessa ministração na quinta-feira, mas vou falar de uma forma simples. Posso ou não? O que discípulo tem que fazer, pastor? Olha lá, ó, lê o que eu grifei ali. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Qual é a minha função como discípulo de Jesus? Ouvir a Jesus, seguir a Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, é fácil, meu irmão. É só ouvir e seguir. Vamos voltar para o exemplo do Karate Kid? Fala, insere o carro, limpa a cera. Insere o carro, limpa a cera. Pinta a cerca, pinta a cerca. Amém, amados? Que o discípulo tem que fazer? Ouvir e seguir. Aí é que está a grande questão. Muitas vezes as pessoas falam, eu sei da Bíblia, eu entendo a Bíblia, eu sei que está... Igual a Jarcrentes tem, a pessoa é um conhecedor da palavra, porque ele sabe citar versículo. Só que ele não ouve e nem... Ele só sabe o que está escrito, no sentido de conhecer, mas ele não vive aquilo. Conhecer não quer dizer que... Amém, amados? Não, não. Quem sabe que existe a Disney? Levanta a mão, quem sabe que existe a Disney? Quem sabe que tem parque? Quem sabe que tem brincadeira? Que personagem que está lá? Ah, o Mickey, todo mundo sabe. Entendeu? Mas é diferente se eu perguntar quem foi na Disney. Se eu te contar que nem sempre o Mickey está lá. É diferente sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, ok, discípulo tem que fazer o quê? Ouvir e... seguir, porque no processo de vida cristã, amados, muitas vezes é difícil da gente acreditar que as coisas espirituais vão ter um efeito na nossa vida natural. Como é que a gente vai, por exemplo, posso? Você fala para a pessoa, você já teve sua vida transformada, você teve uma experiência com Jesus, você vem na igreja, por exemplo, você vai contar para alguém, domingo de manhã, faz 20 dias que a gente não vê o sol brilhar. O sol está brilhando. Glória a Deus, é esse milagre. Nós estamos atentos, oh, aleluia. Ótimo. Só aqui que a gente celebra assim, né? Mas tá, aí você vai contar amanhã, o que, que você fez de manhã? Aí você vai falar, fiquei lá dentro da igreja. Você é louco? O único domingo que fez sol, você foi na igreja. Não é isso, não? Só que ele não vai entender o efeito que existe, porque ele não tem uma experiência com aquilo. Para ele, não adianta nada você falar, ó, vai lá na igreja que vai resolver. Ele, o que vai resolver eu ficar sentado num lugar lá, vendo um cara lá falar ou cantando uma música? Porque ele não tem uma experiência com as coisas sobrenaturais. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Já é o contrário quando você tem vivência, quando você tem as coisas, o ambiente, não é verdade? É completamente diferente. Porque ele está falando isso, pastor, nós precisamos ouvir, nós precisamos seguir. E o começo da nossa vida geralmente é assim com Cristo. Porque você vai falar para uma pessoa, como é que eu vou resolver isso? Você vai ler a Bíblia três vezes, vai ler três versículos, até você aprender a ter paixão pela palavra. Mas você vai ler a Bíblia, você vai orar um pouco. Às vezes ele não vai querer, mas depois ele vai entender. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, função de discípulo é o quê? Você fala ouvir e seguir. Função de discípulo é o quê? Seguir não é igual o Instagram, que a gente segue qualquer um, ou o Facebook, as outras coisas. É seguir realmente o que a pessoa fala. O Senhor Jesus, ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu sou uma ovelha de Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, eu ouço o que ele disse, tudo que está na palavra, tudo que está contido, tudo que ele declarou, e eu sigo aquilo que ele falou. Tem coisa que não é o que eu gostaria, mas eu sigo a palavra. Se eu sou um discípulo, um aprendiz, é igual o Daniel San, não queria pintar cerca, mas é o que vai fortalecer você. Né? Quem sabe se assistiu o outro Karate Kid, quem assistiu o outro? Né? Outro eu já não posso levar muito em consideração, porque tem muita mensagem subliminar, tem muita coisa da mensagem desse tempo, mas reflete o que o Satanás quer fazer com essa geração. Que eu repreendo que nós não vamos ser assim, amém, jovens? Falo nós porque eu também sou jovem. Médio. Perto de Abraão, sim. Muitos homens de Deus começaram a vida ministerial com 40. Já passei dos 40. Mas eu digo assim, no meu Daniel San, que eu assisti, ele poliu muitos carros, de lata no sol e pintou muita cerca. Esse último Daniel San é só pegar um casaco do chão. Pelo amor de Deus. Tá vendo a diferença dos discípulos ou não? Um encerava carro, o outro é só pegar o casaco. Que ponto chegamos, gente? Né? Amém? Discipulado tem que ouvir e seguir. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, escuta mais Jesus. Dá uma outra pessoa, fala para outra pessoa, fala, segue o que ele está falando, irmão. Fala assim, vai dar boa na sua vida. Amém? Vai, próximo. Discípulo tem a função de seguir e ouvir. Ouvir e seguir. E qual que é a visão do discipulador, pastor? Aqui tem dois elementos importantes, depois eu vou falar na sequência do culto na quinta-feira. Vai, mesmo versículo, lê comigo. Estava João outra vez na... Opa, pausa. João tinha um ministério que tinha um monte de gente. Quando Jesus chegou, João passou todos os discípulos dele para Jesus. A grande maioria dos discípulos de Jesus que chegaram, os alicerces, eram discípulos de João Batista. Amém, amados? Então ele passou. Primeira coisa para um discipulador, posso compartilhar com vocês ou não? Nós precisamos emancipar as pessoas. Eu falo disso porque, ó, tudo que é ungido sempre vai ter um anticristo. O espírito anticristo está no mundo desde sempre. Desde que chegou o espírito ungido, Paulo já falava, há muitos anticristos. O nome de Jesus não era Jesus Cristo, tá? O nome de Jesus era Jesus só. Naquela época, daí você pode ver que Pedro, quando ele prega a primeira, em Atos, ele fala Jesus o Nazareno, ele usa duas vezes. Amém, amados? E ele falou, esse é o Cristo. Cristo significa ungido. Então, Jesus ungido. Tudo que tem o original, Satanás vai apresentar o anticristo, é o contrário do ungido. Então, por que está dizendo isso, pastor? Há um movimento de Deus de amadurecimento da igreja em geral no mundo. A igreja não é mais uma igreja que é só de púlpito. Amém, amados? Todo mundo reúne nas casas, os irmãos têm unidade. A gente vê um crescimento da unidade das igrejas. Não é verdade? Tem as diferenças, tem as coisas, ok, mas em geral é muito diferente do que era antes. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Graças a Deus. Né? Se fosse em outro cenário, se fosse igreja em padrão antigo, querido, talvez nenhum de nós entraria na igreja hoje aqui. Eu mesmo nunca ia poder pregar assim. Eu me lembro quando cheguei aqui na fazenda, fui numa região, um irmão de uma outra religião olhou para mim assim do meu lado, primeiro que eu era 12 anos mais novo, tinha 31 anos, né? Então não tinha nem barba branca ainda, nem cabelo branco. Aí um irmão falou para mim, você nunca pregaria na minha igreja com essa barba. Eu fiquei pensando, mas o que, que tem minha barba a ver? Aí, por dentro eu falei, eu nem quero pregar na tua igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, as coisas já mudaram muito, é ou não é verdade? Todos os lugares, graças a Deus, está indo para mais padrão bíblico. Mas todas as vezes que também Deus apresenta algo, o Satanás vai apresentar o anti-ungido. Por que você está dizendo isso, pastor? Num processo discipular, o homem ou a religiosidade acaba também dominando. E hoje vê muito isso. Tem gente que fala que o discípulo é o meu discípulo, eu sou dono da pessoa. Tem aqui não, em nome de Jesus, está acontecendo isso, você pode me avisar, porque aqui ninguém pode mandar em ninguém. Ninguém pode mandar em ninguém. Amém? A única pessoa que você manda é nos seus filhos. Neles tem que mandar, que a Bíblia fala. Agora nos demais, nem eu mando ninguém. Eu peço as coisas aqui. Se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Não tem problema. Mas ninguém manda ninguém. Amém, amados? Amém? Então a gente não tem isso. Tem gente que diz, meu Deus, não sei que camisa eu vou sair amanhã. Tem que ligar para o meu discipulador. Isso é coisa de gente louca. O discipulador dá uma direção, mas eu sempre dou direção, sugestão ou opinião. Todas as vezes que você for aconselhar comigo, você vai me ver, eu faço uma reza. Não falo isso? Quem já me ouviu? Quem já aconselhou comigo? Já ouviu fazer essa reza? Pai, se for uma direção que vem da tua palavra, se for um conselho, os experiências que faz sentido para esse irmão, se for uma sugestão, traz algo dos céus que vem ajudar nessa situação, a minha reza. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Essa é a tendência de muitos. A gente quer pegar a pessoa para nós, ter a pessoa para nós. Discipulador tem que saber até onde vai. E emancipar, chegou um momento, por quê? Porque discipulador precisa ter visão. O discípulo precisa o quê? Você falou ouvir e seguir. O que, que o discípulo precisa? O João falou assim, ó, gente, o meu ministério para com isso do Messias é apontar para o Messias. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão? Os discípulos foram seguir ele, João falou, ó, mas me liga, quero ficar sabendo o que está acontecendo. Tem coisa da nossa vida que a gente precisa emancipar as pessoas. A pessoa chegou num certo estágio de autonomia, de amadurecimento, eu tenho que deixar ela seguir sozinha. Vai cometer os erros dela, vai fazer as coisas dela, mas ela precisa enfrentar aquilo. Amém, amados? Então, às vezes você veio de um outro cenário onde existia esse tipo de coisa, tem lugar que fala, não pode ir em outra igreja. Não tô, amém, cada um tem a sua visão. Mas a minha é, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém, amados? Né? Eu nunca falo ninguém para não ir em outro lugar, não fazer outras coisas, eu não falo. O que obviamente é, pastor, vou ministrar em outro lugar. Não, com esse lugar eu não tenho uma aliança. Não está de acordo com a nossa visão, isso não. Mas isso não é uma questão de interferir na vida da pessoa. Eu sugiro que não, se ela quiser ir, ela também pode ir. Eu nunca falo que não vá. Mas se me perguntar, eu falo, ó, tem coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não faço isso, eu não me misturo com isso. Se você quiser ir, você é livre. Amém, amados? E o discipulador precisa ter visão. Como assim ter visão? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe, você percebe se o filho é bom nisso, sabe isso, não é isso? Você tem visão, você tem expectativa para eles. né? Isso é uma das coisas essenciais para quem vai discipular, para quem vai ser um rabi. Rabi é mestre, ou quem domina alguma coisa, quem percebe se há potencial ou se não há potencial para aquilo. Nós temos que ter visão como discipuladores, porque a perspectiva é diferente. Por exemplo, vocês conseguem ver todo mundo? Está na igreja? Eu consigo. Consigo ver todo mundo, o rosto, praticamente todo mundo. Não consigo ver o olho, a cor do olho, mas eu estou vendo o rosto de todo mundo. Lá do tio Gu, que está lá na última cadeira, lá na minha diagonal. Porque eu estou numa perspectiva diferente. O discipulador, ele é maior, ou como fala ali, entre o maior e o menor, ele é a pessoa que consegue ver numa outra perspectiva. Como assim, pastor? Então, o discipulador tem que saber até onde vai, o que consegue fazer, o que dá para fazer. Amém, amados? E tá com uma pessoa, vou dar um exemplo bem claro aqui, ó. É, tem um dos presbíteros da igreja que ainda é meu discípulo, meu filho, né, anda sempre junto comigo. Chegou um momento da vida, em algumas áreas da vida, que ele queria crescer em algumas áreas, as quais eu já não tinha mais o quanto agregar em algumas coisas. Amém, amados? Que ele queria ir mais para a área do business, dos negócios, das outras coisas. Então eu peguei um outro homem de Deus que eu conheço, que é meu amigo, fui lá e falei, ó, você pode cuidar, quero te dar esse discípulo aqui de presente para te acompanhar quando for possível. Você dá uma oportunidade para ele, você abre as portas para ele. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E falei para ele, ó, da minha parte, quanto a essas questões aqui, é melhor que você ande com essa pessoa, porque ela já está além do que eu estou. Posso ouvir um amém? Tem coisa que a gente não vai saber fazer tudo, graças a Deus. E tem coisa que eu tenho que deixar outra pessoa ensinar a pessoa a fazer. Amém, amados? Amém, amados? Então a gente não é dono de ninguém, só dos seus filhos. Mas se não é teu filho, você não é dono de ninguém. Você não fala que cor de roupa que tem que vestir, você não fala onde vai, onde não vai. Você pode sugerir, você pode orientar, mas você não pode obrigar. Amém, amados? Sugere, orienta, é bom, a pessoa aprende sozinha depois. E tem que ter a visão. Por que tem que ter visão? Posso compartilhar isso rapidamente? A palavra quem tem visão é vidente, né? Que é uma das palavras que traduz o profético. Por quê? Deixa eu explicar aqui rapidamente para vocês, ó. Ficar aqui para todo mundo me ver. O normal da nossa vida é assim, ó. Eu pego uma pessoa e eu olho para a vida dela. Encontrei com a pessoa nesse momento aqui da vida, ok, amados? E eu olho todo o histórico da vida dela, daqui para trás. Faz sentido, sim ou não? E daí eu falo, bom, vai dar ou não vai dar, vai chegar ou não vai chegar. Por que nós precisamos ter visão? Por que João Batista era a voz profética? Por que fala vendo Jesus? Porque ele consegue ver o futuro. Então, ao invés de ficar preocupado com o passado e delimitar onde a pessoa vai, ela tem que ter uma visão de onde a pessoa vai chegar lá na frente. Eu começo a ajustar a pessoa daqui para cá. A vida com Cristo é assim. Quem aceitou Jesus é nova? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, por que é importante estar em um lugar profético que tenha visão da sua vida, do seu chamado, ter um discipulador que é profético, que tem visão? Porque ele vai ver em você coisas que ninguém vai ver. Ele vai olhar num ambiente, se ele não tiver uma voz profética, é impossível pensar. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Posso ou não? Do Moisés e da Raquel. Problema no casamento. Os dois ficaram separados um do outro. Um monte de confusão, um monte de coisa. Se você pegasse no começo, meu Deus, eu estava na individual do Moisés e a pastora Ana da Raquel, eu acho. Primeiro individual, eu estava com você, Raquel? Então tá, ok. Você pegar os históricos, irmão, você pegar, você fala, meu Deus, se só for salvo, já tá bom. Só quando você tem visão profética, é diferente. Porque há anos eles nos ajudam com todos os casais da igreja. Quem pode dar glória a Deus? Não eram avós, não tinha nenhum filho casado. Hoje é filho, as duas filhas casadas, as duas do presbitério da igreja, já tem até neto. Estou conseguindo fazer entender? Se você é o discipulador, você tem que ter visão da parte de Deus. E não olhar só para a situação daquilo que a pessoa está. Amém, amados? Essa visão vem com, óbvio, direcionamento espiritual, mas amor pelas pessoas. Crendo que Deus vai fazer a diferença. Quem pode dizer amém? Né? A pessoa é de um jeito, mas com Jesus ela pode ser muito, muito diferente. Provavelmente será o oposto daquilo que estava na carne. Ou se tem coisas que são boas da carne, da parte de Deus, de dons, vai ser potencializado muito e muito. Amém? Discipulador tem que ter visão, discipulador tem que saber emancipar. Aí eu falo das etapas depois de discipulado, das coisas na sequência, usando Jesus na quinta-feira. Vai, próximo. Meu Deus, 11:15. E Jesus voltando-se vendo que o... Disse-lhes. Disseram-lhe. Onde assistes ou onde mora? Deixa eu explicar algo aqui, ó. Quem quer crescer? procure um discipulador, para a área da vida que você precisa, para a área da vida que você precisa, amém, amados? Procure alguém que tenha aquilo e faça o que você puder fazer para segui-lo. Nem todo mundo, graças a Deus que hoje tem livro, vamos só pensar no processo discipulado. Processo discipulado eu vou falar aqui, é vida com vida no próximo, mas vamos pensar naquele tempo. Naquele tempo de Jesus, nem todo mundo sabia ler. Era mínimo número de pessoas. Como é que era transmitido conhecimento? Linguagem oral. Dos 6 mil anos da Terra, praticamente só nos últimos 2 mil anos que tem linguagem escrita, massificada. Tudo era feito em linguagem oral. Alguém passa o conhecimento para o outro, alguém passa para o outro e assim permanece. Amém, amados? Não se espante, mas era assim. Você pode ver que a gente tem uma tendência de querer falar. É ou não é? Contar a história e fazer as coisas. Então, tudo transitou assim. Poucos faziam registros. Por que você está falando disso, pastor? Que eu quero focar nisso aqui, ó. Todo mundo que quer crescer, procura um mestre. Pensa no Daniel San, apanhei. Os 4 caras me bateram na praia. Preciso de alguém que me ajude. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com o que você imagina. O que você imagina, quem lembra do Sr. Miyagi? Se você for pensar num mestre, vai pensar um cara grande, forte, não é verdade? E era um cara baixinho, calvo, não é verdade? Que tentava pegar mosca com o hashi, não andava com roupa de lutador. Por que eu estou querendo falar isso? Mas encontre alguém que vai te ensinar aquilo que você precisa. Se você vai crescer em qualquer área da sua vida, deixa eu falar aqui com dos mais jovens aos mais velhos, vá em busca de um mestre, procure alguém que você possa seguir, quem fazer amém? Procura alguém que é um referencial, que já chegou nas coisas, que tem os valores que você tem, que tem as coisas que você precisa, e segue essa pessoa. Se for da parte de Deus, se for corroborar com o chamado que você tem, eu tenho convicção em Deus, posso te falar, Deus vai te conectar com essa pessoa. Seja ela quem for. Mas vai ter que ter o teu processo de sair de um lugar e seguir a pessoa. Por causa da situação ministerial hoje que eu vivo, né, da realidade, conhecer bastante ministro, um monte de coisa. Amém, amados? Um monte de coisa, né? Todo lugar que eu vou falar, o pastor Fabinho, que traduz não sei quem, que conhece não sei quem, que faz não sei quem. Mas deixa eu contar a minha história. Muitos e muitos anos sentado no primeiro banco. Muitas e muitas vezes viajando. Quase todos aqui, né, os mais velhos aqui, quase todo mundo em algum momento viajou comigo para alguma conferência, para algum lugar. Sim ou não? Quem já viajou comigo? Daqui, ó, dos presbíteros. Todo mundo... Para eu ir lá sentar, ouvir alguém, seguir alguém que eu espelhava, ou que eu entendia que tinha a ver com o meu chamado, ou que eu tinha a ver que agregava para a minha vida. Às vezes, 7, 8, 9, 10 horas de viagem para ficar uma hora num culto. Uma hora num culto. Eu já fui, por exemplo, o Denduque, hoje é outro processo. Do Dendo eu já sou até emancipado, graças a Deus. Né, pastora? Já é outro processo. Mas assim, ó, eu já fui assistir Clamor pelas Nações em São Paulo. Foi eu, N, não lembro mais quem foi. Marcão, talvez. Não, foi mais 2 pastores. Eu fui para lá, pedi para ele para tomar um café, tomamos um café 35 minutos, eu assisti uma hora de pregação e viajei mais 7 horas para ir, 7 horas para voltar. 14 horas por causa de nem 2 horas direto com a pessoa. Direto com a pessoa 40 minutos. Estou conseguindo fazer, entender sim ou não? Assim como todas as áreas da vida que a gente precisa, amados. Né? Eu trabalhei com esporte, mas fiz muito curso, fiz muita palestra, segui muitas coisas. Eu gosto de liderança, porque eu não me acho que eu sou um bom líder, mas eu gosto de liderança. Eu leio um autor de liderança mais de 20 anos da minha vida. Amém, amados? Lendo todos os livros, assistindo as coisas, assistindo as pregações. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? O que você quiser da sua vida, se você quiser ser um discípulo, se você quiser receber daquele canal das coisas que tem, uma das formas é honrar, né? Então vá atrás. Quem trabalha aqui? Quem trabalha, descobre quem é o melhor da sua área, quem faz o melhor, quem tem os mesmos valores, quem tem as coisas e começa. Se você puder estar junto, melhor. Amém, amados? Se puder estar junto, melhor. Se você puder estar no lugar com a pessoa, melhor. Se não dá ainda, lê os livros. Pega uma... Hoje é muito fácil algumas coisas. Embora eu vou explicar que discipulado é vida com vida, uma das formas que eu tenho de absorver é o material das pessoas. Faz sentido sim ou não? Se eu não acreditasse que a gente pode receber pelo material das pessoas, eu não era nem pastor, porque eu nunca vi Jesus em carne e osso. Mas eu creio na palavra que ele deixou escrita. Glórias a Deus. Então, para todos aqui, busca quem é o melhor, descobre o que é importante, descobre, e eu garanto para você, se tiver a ver com o seu chamado profético, Deus vai um dia conectar a essa pessoa. Amém, amados? Amém, igreja? é que certas coisas não cabe compartilhar. Diz assim, são experiências particulares. Mas, amados, eu já vivi coisas que eu nunca imaginava. Pessoas que eu ia ter acesso, coisas que iam acontecer. Amém, amados? Nunca imaginava, mas se você está disposto a fazer aquilo que Deus está para fazer e quer viver o teu chamado, Deus vai te conectar em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém? Deus sabe como conectar o corpo dele. Se tiver a ver com o plano do corpo de Cristo, Deus vai fazer as coisas para você. Só saiba identificar quem pode ser um rabi, um rabone para sua vida. Amém, amados? Quem tem aquilo que você almeja, quem tem aquela... E tem que ser uma relação mútua. Vai, próximo. Por quê? Olha aqui, ó. Respondeu-lhes. Foram, pois, e... Deixa eu falar algumas coisas rápidas aqui sobre esse texto, depois eu posso até ampliar ele na quinta-feira, mas ó, eles ouvem e eles seguem o discipulador. Quando eles chegam com o próximo, eles vêm e... Eles já chegam e eles vêm. Discipulado é vida com vida. Discipulado, num padrão, é... Eu falei no outro culto, falei, eu e a pastora, a gente se preocupa muito com quem são os professores dos nossos filhos. Eu sempre tento te conhecer, né, pastor? A gente tenta conhecer. Por quê, pastor? Porque eu sei que, além do processo de ensinar, um professor de escola, por exemplo, fica muito tempo com meu filho. Fica 4-5 horas. É muito tempo. Sim ou não? Se contar dentro de casa, às vezes concorre com o tempo que o pai e a mãe ficam. Porque o pai e a mãe estão nas atividades da casa, ajustando as outras coisas. Então, eu me preocupo muito, porque eu sei que ele pode passar coisas para os meus filhos muito além do ensino. Porque eles começam a ter muita vida com... Principalmente se houver conexão, se quiser que isso aconteça. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? Né? E às vezes o professor passa muito mais coisas dos seus valores do que era para passar de verdade. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é? Quem é pai já se pegou ouvindo um negócio que você nunca ensinou e que você fala, não vem daqui esse troço. Ok? Discípulo. Discipulado é vida com vida. Pastor, queria que você fosse meu discipulador. Não dá, amados, na igreja, no cenário que vive hoje. E eu não tenho isso de eu tenho meus discípulos, eu tenho meus 15, meus 20, meus 45. Eu não tenho isso. Eu passo vida com quem tem que passar vida a cada momento da minha vida, no cenário que a vida demanda, porque eu creio que Deus sabe como organizar essas coisas. Não tenho formalização, de verdade. Amém, amados? Amém? Né? Que às vezes a gente é pastor assim, a igreja, porque assume proporção, tem umas ideias. Não, o pastor é muito ocupado, outras coisas. Eu até sou, sem sombra de dúvida. Mas eu fico na igreja quase todo dia da semana que você vier aqui, eu vou estar aqui. Ou carregando um drywall, ou pintando um negócio, ou aconselhando, ou carregando cadeira da igreja. Normal, igual. Amém, amados? Cuidando da casa do meu pai, com zelo. É que às vezes as pessoas querem algo que é diferente do que é o que pode proporcionar para a estação. Mas a igreja, você tem os líderes de célula, os líderes de ministério, todo mundo que pode te ajudar no discipulado. Pessoas que eu já convivi, que já foi eu e a pastora. Se você tiver um chamado que tenha a ver com o meu, de ser pastor, de ser essas coisas, muito provavelmente, vou te contar, um dia da nossa vida nós vamos estar juntos. Amém, amados? Se não for esse chamado, Deus vai te conectar com a pessoa que é importante para você. Então é um canal de via dupla. Jesus falou, vem aí, veja, e eles foram, e eu gosto aqui, a palavra eles, vindo, vinde e vede, ele falou, vem e vê, eles viram e eles, ficaram. Aí é que está um problema nosso ultimamente também, a gente gosta daquilo lá, mas a gente não quer pagar o preço que a pessoa paga. O Karate Kid, o Daniel San estava disposto a ensinar carro e pintar cerca. Não é verdade? O outro Karate Kid, o máximo que ele fazia era pegar um casaco no chão. Esse é o problema que a gente vai tendo, enfraquecendo as gerações. Eu profetizo que vai ser o contrário, em nome de Jesus. E a maioria das vezes do processo discipular, ele não se faz no ápice da atividade. Se faz vida com vida. Jesus pregava muito, mas os discípulos conviviam com Jesus, eles comiam com Jesus, bebiam para Jesus. E se você olhar a história de Jesus com seus discípulos, se você quiser olhar com um olhar assim ruim, você vai achar que os discípulos eram os escravos de Jesus. Jesus estava com fome, eles iam pegar comida. É ou não é? mas eles entendem naquele processo que quando alguém se torna aprendiz de alguém, a expectativa é como o próprio Jesus falou, é que ele se torne maior que aquele, mas que sofra as mesmas perseguições, que sofra as mesmas coisas que ele sofreu. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não, amados? Então a gente, muitas vezes nós somos esse cenário assim de, a gente não quer sofrer aquilo que a pessoa, não quer pagar o preço, literalmente, não tem como eu falar diferente, não quer plantar o que a pessoa planta, mas quer colher aquilo lá. Você vai lá na minha casa, tem um limoeiro que deve ter mais de 10 anos lá, ele dá limão sempre direto, mas demorou quanto tempo? 3 anos e meio até o primeiro rebento e assim por diante. Então tem que plantar, tem que cultivar, tem que podar, tem que fazer. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, ache um discipulador e permaneça. O problema é isso, a maioria das pessoas não gosta de permanecer. No primeiro estouro, no primeiro legal, aqui fala que eles ficaram até a hora décima. Está falando de um tempo gigantesco de ficar com Jesus o dia inteiro. É a décima hora após a hora. Chegaram de manhã com Jesus perto das 6 horas e ficaram das 6 horas mais 10, até as 4 da tarde, até o final ali com Jesus. Todo o tempo na casa de Jesus. Discipulado é vida com vida. Acha alguém que você passe vida, que você passe tempo junto, que você aprenda. Deus vai dar as conexões para você. Não seja ansioso. Posso ouvir um amém, amados? Por coisa alguma. E acha alguém em cada etapa da sua vida. Alguém em cada etapa da sua vida. Eu tinha pessoas que me discipularam por um tempo, que podiam me ensinar em algumas coisas. Depois que passou, que elas podiam me ensinar, emancipou. Vou para outra e Deus me leva para outra. De fé em fé, de glória em glória, de vitória, hein? E Deus vai fazer na sua vida. Quem pode dizer amém? Mas seja também alguém que está disposto a ensinar os outros. Naquilo que você sabe. É simples ainda. O que eu sei? Vir na igreja. Traz a pessoa. É isso que você sabe. O que você sabe da Bíblia? Eu sei isso e isso. Né? Eu sei que tem 66 livros. Sei que tem no Antigo Testamento, Novo. É o que eu sei. E o mais? Então vamos mergulhando na palavra, né, Lucas? Mas ensina. Ó, já aprendi. Já vi panorama bíblico. Já entendi. O que eu posso fazer? Vamos para o curso bíblico na quarta. Ou vamos para as outras coisas. Estou conseguindo fazer entender? Amém, amados? Vai, próximo. Não, acho que volta um. Passou dois ou não? Volta um, gente. Eu que me perdi agora. Volta lá no que eu estava para saber. Tá certo? Então tá. Tipo, 39, ok, vai. E ele achou... Aí André viu, conversou com Jesus. Aí André, o que ele foi fazer? Ele foi buscar outras pessoas. Foi pregar, amém, amados? E ele achou... Primeiro... Quem? Achamos o? Que quer dizer? Pausa agora para esse momento do culto. O que que você tem procurado? Eu gosto disso, porque os discípulos estavam seguindo João Batista, mas eles não estavam, eles estavam procurando quem? Messias, o Cristo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você pode procurar todas as bênçãos e você vai receber. A Bíblia diz que aquele procura, acha. Aquele que bate, amém, amados? Abrir-se-lhe-á, quem procura, encontra. Não tem jeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você pode também, além de estar buscando as coisas desse mundo, estar buscando a Cristo. Que é a provisão de todas as coisas, que é o abençoador. Eu gosto de uma passagem, muito tempo atrás já preguei, que a mulher que o filho dela morre, ela vai atrás do profeta, para o profeta ressuscitar. O profeta fala, eu mando o meu aprendiz aí e levo o meu bordão para lá. Ela fala, vive o Senhor. E vive a minha alma, que eu não te deixarei. Se o Senhor não for, eu não vou. Minha pergunta é, o que você está procurando? Se você estiver procurando sucesso, deixa eu te contar. Se você plantar, se você correr atrás, você vai conseguir. Se você está procurando dinheiro e outras coisas, se aumentar sua capacidade, se você se dedicar, se você pagar um preço, você vai conseguir. Agora, se você quiser vida, e vida em abundância, se você quiser plenitude, eu vou te dar a dica que a Bíblia dá. Buscar em primeiro lugar. E a sua, e as demais coisas, acrescentadas na sua vida. Quando você tem um único motivo de busca, todas as outras coisas acontecem. Quando você pensa na história de André, quando você pensa na história do próprio Pedro, né? Eu e a pastora tivemos lá no Mar da Galileia, eu fiquei imaginando aquele lugar cheio de pescadores, já que não pode pescar mais no Mar da Galileia. Mas eu ficava imaginando, um monte de pescador, é muito peixe no Mar da Galileia. Né? Eu fiz uma filmagem, mas muito, muito, água doce, gostosa assim, né? Muito peixe, muita coisa, fico pensando naquele monte de pescador, a galera pescando ali. Deus escolhe alguém que pro padrão do mundo era das coisas mais simples e transforma em pessoas que vão mudar a história. Amém, amados? Amém, amados? Mas eles sabiam o que eles estavam buscando, o Messias, o ungido, aquele que ia trazer restauração para Israel, aquele que ia mudar. Minha pergunta é, o que você está procurando? você está procurando suprir só suas vontades, seus prazeres, olha para quem está do seu lado e fala, você vai achar, meu irmão. Mas se você buscar o reino de Deus, você vai ver que o reino de Deus diz respeito ao próximo. Você vai entender que melhor coisa é do que? Muito melhor coisa. Você vai entender como é bom ser usado por Deus, ter os seus dons manifestos, que o Senhor te dê graça em nome de Jesus. Amém? Que a sua busca seja Ele. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é suficiente. Amém? Ele é a pérola preciosa, Ele é o tesouro escondido. Vai, próximo. Pai, e o que vai acontecer se eu me tornar um discípulo? Se você se tornar um discípulo de Jesus, sua vida vai mudar para sempre. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, porque o discipulador tem visão. Olhando Jesus para ele, quem foi até Jesus? Jesus, quem foi até Jesus? Pedro, André que trouxe ele para ele. Ele levou a Jesus, olhando Jesus para ele e disse... Quando eu me encontro com Jesus, ótimo, isso, o que quer dizer? Pedro, quando você encontra com Jesus, ele te dá o teu destino profético, ele mesmo fala para Pedro, por que o destino profético? Porque Pedro seria uma coluna da igreja, amém, amados? Ele não é, a rocha, a revelação, mas ele teria a revelação, ele já fala antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se você quiser andar com Jesus, se você se dispor a andar com Jesus, o quanto antes vocês fizerem, jovens, de verdade, de entender quem é Jesus e as coisas na vida de vocês, mais chance vocês têm de viver, de verdade, tudo aquilo que vocês sonharam. Porque a Bíblia diz que Ele dá mais do que pedimos ou pensamos. Os pensamentos dEle são mais altos que os nossos. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Pai, eu te peço, levanta os teus discípulos nessa cidade e ajuda, ó Pai, a que eles cheguem aonde o Senhor quer que eles cheguem. Traz transformações de nomes, de vida, de família, de potencial, de estrutura, de limites também. Que possam romper em todos os limites, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor possa agir de forma sobrenatural. Que o Senhor, como eu ministrei no outro culto, em algum momento os leve a se ver em um lugar onde eles pensam, jamais poderia estar aqui se não fosse o Senhor. Que o Senhor faça de forma sobrenatural em nome de Jesus. E quem concorda diz... Glória a Deus. Eu, uns anos atrás, fazia anos que eu não ministrava na igreja de Curitiba. Anos que eu não ministrava lá, fiquei uns anos sem ministrar. Aí me deram uma oportunidade lá, por causa do cenário que a gente vivia. Aí eu me lembro que eu fui ministrar e a Silvinha, que o senhor já recolheu, que pintava quadros, né? Ela era diaconisa da casa, era, né, mano? Aí eu terminei um dos cultos e tal, eu fui lá para a sala, foi um mover, Deus veio assim, né? Acabou o culto, ela chegou assim para mim, Fabinho, ela me chamava, não, ela falava Pastor Fabinho, né? Pastor Fabinho, você não está mais igual. Eu sei bem de onde vem essas coisas aí que você ministra, é dos velhinhos que você anda, né? É literalmente isso. Quando você é discipulado, você começa a ver a vida das pessoas sendo colocada dentro da sua vida. Nós temos a vida de Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Da manifestação de Deus. Deixa as pessoas agregar coisas na sua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Se coloca disposto a ouvir e a seguir aquilo que as pessoas falam. Pode parecer uma loucura para aquele momento. Permaneça! Fique firme! É que eu não sou, não é o meu padrão, expor a humanidade das pessoas de quem me discipula. Mas se eu te contar, todo mundo que discipulou é humano. Errou comigo, me falou coisas que não devia, teve comportamento que eu mesmo não achei o melhor, o ideal. Mas a questão é, eu vou permanecer ou não? Pergunta para quem está do seu lado. Falei você, meu irmão. Amém? Das pessoas mais ungidas que você imagina, né? Não estou dizendo nada moral, mas erra, fica nervoso, igual toda pessoa... Normal, amém? Vai, último, penúltimo, né? Não sei, ok, é último, né? Mateus 28, vamos para a grande comissão, vamos colocar de pé, para a gente crer que eu estou acabando o culto aqui, em nome de Jesus. Ó, estão soltando até foguete porque acabou. Meu Deus, né? Foi longe até, vamos lá. Mateus 28, 19 diz assim, vamos comigo. Ide. Então, primeira coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, discípulo ou aprendiz é feito, tem dever do discipulador, tem dever do discípulo, amém, amados? Tem defeito do discipulador, tem defeito do discípulo. Tem qualidade do discipulador, tem qualidade do discípulo. Nós somos humanos. Mas tem pessoas que em alguma esfera da nossa vida já chegaram em um lugar, amém, amados? Em que eu desejo chegar. Se você tem o desejo, deixa eu falar aqui, isso é muito importante. Se você tem o desejo de algo, muito provavelmente isso daí é uma permissão de Deus para que você chegue naquilo. Por que, que você fala isso, pastor? Porque nem todo mundo tem o mesmo desejo, você já reparou ou não? Tem gente que o desejo de um é tal coisa, tem o desejo de outro é tal coisa. Então se você tem o desejo de hoje, eu já creio, creio mesmo, está na palavra, isso é uma visão profética que Deus te dá do futuro seu, que você tem. Você tem o desejo, amém, amados? Daquilo. Então procura alguém que te ajude nessa condução, que você vai ouvir, que você vai seguir, que você vai fazer, a pessoa vai ser perfeita? Não vai, amados. Não deixa ninguém mandar em você, posso ver, amém, amados? Pastor, você não manda ninguém na igreja? Aí, mando só nos meus filhos. Eu queria mandar nos outros aqui. Se eu mandasse em todo mundo lia a Bíblia, todo mundo só escutava a música de Deus, não ficava se distraindo, todo mundo era formado, todo mundo estava bem fisicamente, todo mundo praticaria esporte, todo mundo, ixi, mas não mando. Eu sugiro, eu peço. Amém, amados? Dos meus filhos eu mando, graças a Deus. Né? Na minha esposa eu tento às vezes, mas eu sei que não pode. Se torna um discípulo. Ó a função. Portanto, fazei. Discípulo é feito. Amém, amados? É feito. Você tem que querer, o discipulador tem que querer, eu tenho que me dispor a isso. Em todas as áreas, eu consegui fazer isso, entender, em todas as áreas da vida? Eu poderia contar para vocês que pessoas do meu trabalho, que não eram cristão, não eram crente, mas ele tinha algo importante, algo que era a ver com o trabalho, e que eu ia, escutava, aprendia. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tem coisas espirituais que a gente veta, né? Que a gente ora, retém. Julgai todas as coisas, retém o que é? Bom, mas tem coisa para agregar. E aí ele fala assim, ó, qual que é a função então? A gente batiza, a gente faz discípulos de todas as ações, fazendo o quê? Em nome. Deixa eu só explicar isso aqui, ó. Batizar vem da palavra imergir, submergir, que era usado no exemplo, todo mundo sabe, que era de pintar algo. Quando eu sou batizado algo, tudo aquilo que está naquela estrutura do meu batismo entra dentro de mim. Era como pintar algo, porque pega nas fibras. Por que você está dizendo isso? Qual que é a nossa função como igreja? Batizá-los em nome. O que você está querendo dizer, pastor? Estou dizendo que toda pregação, tudo que a gente adora, tudo que a gente faz aqui, a intenção é que você possa imergir no... E que isso fique pintado em você. Você não fique mais a mesma. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Processo discipulado, nosso cristão, é te mergulhar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se eu continuar na igreja, pastor, assistindo os cultos, você pensa que vai acontecer? Com certeza. Se você for para uma cela, vai acontecer mais rápido. Se você servir no ministério, vai acontecer mais rápido ainda. Se você vier em todas as atividades que a igreja proporciona para que isso aconteça, vai acontecer mais rápido. Você vai ficar imerso naquele ambiente. Amém, amados? E a mudança que vai ser permanente, em nome de Jesus. Amém, amados? Aí ele fala assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, discípulos são feitos e imersos, são ensinados e garantidos. Garantidos do quê? Ele nunca te deixa, jamais te abandona. Se ele está dentro de você, você tem a convicção: o Pai está comigo, nunca estou só. Ah, eu estava aqui com a Kelly, bom, num dos dias aqui, né, a gente estava aqui, eu vim, quando eu cheguei aqui, que eu não viajei na... Eu voltei de Uber, estava a Kelly e a Jana aqui. Aí a Aninha veio correndo assim para a Kelly e falou: mamãe, você me deixou sozinha. Falei: você nunca está sozinha. Jesus nunca te deixa e jamais te abandona. Amém, amados? Você nunca está sozinha, a gente não precisa disso. Se eu sou um discípulo de Jesus e ando nos caminhos que ele anda, eu tenho a garantia que ele nunca me deixa e jamais me abandona. Vamos orar? O que, que nós vamos orar agora? Fazer três orações, tá? Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conduzir numa oração. Quero te desafiar a se tornar um discípulo de Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Pedro fala assim, ó, todo aquele que... Chegou o tempo em que todo aquele que declarar o nome do Senhor será salvo. Pois Paulo vai aprofundamente mais dizendo assim, todo aquele que declarar com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. E é isso que a gente vai fazer agora, não é por obras para que ninguém se glorie. Então eu quero te convidar, se você está aqui pela primeira vez, ou está afastado dos caminhos do Senhor, a fazer essa oração comigo. Podemos juntos? Coloca a mão no seu coração, se você puder, abaixa a sua cabeça. Vamos orar juntos uma oração, diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesse momento,
eu quero
entregar a minha vida completamente a ti.
Completamente a ti.
Eu te declaro como meu Senhor.
Como meu Senhor.
Como meu único.
Como meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Salvador.
Salvador.
Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros.
De todos os meus erros.
Aqueles que eu fiz.
Aqueles que eu fiz.
Sabendo ou não.
Sabendo ou não.
Eu também libero perdão.
Eu também libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Para todos que erraram comigo.
Sentindo.
Sentindo.
Ou não.
Mas eu sei
que o Senhor escuta as minhas orações.
Escuta as minhas orações.
Então eu também te peço.
Então também te peço.
Que o Espírito Santo
me ajude
e me ensine.
E me ensine
a viver
a tua vontade
que é boa,
agradável
e perfeita.
Perfeita.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
E quem concorda diz? Você está aqui pela primeira vez e fez essa oração, os amados que vieram pela primeira vez, pastor, e agora? Agora você nasceu de novo, a Bíblia fala, você trouxe festa dos céus, hoje você acordou, saiu da sua casa e você não sabe, mas os céus celebraram por você, amém, amados?